passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Meu amado irmão, minha amada irmã, muito boa noite e a paz do Senhor. Minha amada irmã, meu amado irmão, todos sintonizados na melodia por todo o Brasil e no mundo pelo nosso aplicativo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, viu? Hoje, terça-feira, reunidos na Igreja Cristo em Casa, eu cumprimento o nosso amado pastor Níger Martins, a nossa querida irmã Débora Lira e todos os amados ouvintes que nos acompanham. Que esse culto seja um momento de renovação espiritual e de comunhão com Deus. Sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus.
Querido Deus e amado Pai, nós entramos na Tua santa presença para Te agradecer por mais um dia de vida, por Tu nos permitir chegar até aqui para Te louvar, para Te adorar, para meditar na Tua palavra. Papai do Céu, Te entregamos todo esse culto para que cada detalhe seja agradável a Ti, e nossas orações possam subir a Ti como incenso suave, agradável, Senhor. Fica conosco, aceita nossas vidas como oferta para o Teu louvor, para a Tua glória. Obrigado, Senhor. Uma vez mais Te louvamos, Te bendizemos por nos permitir participar desse culto, cultuar o Teu nome, exaltar a Tua presença. Guarda cada detalhe desse culto. Se bendito. Em nome de Jesus, amém e amém.
Aberta foi eu quem fechei. A velha amizade foi eu quem tirei. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, fui eu. A oração que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a sua madre que encerrou fui eu. Doeu, eu sei, sofreu, doeu, eu sei, sofreu, mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar tudo aquilo que não entendeu. Detalhes da tua história. Mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu. Foi livramento. será. Pelos detalhes da tua história, pelos detalhes da tua história.
Que louvor maravilhoso, hein, gente? Lindo demais, não é? Que nos lembra da presença constante e do amor infinito de Cristo Jesus em nossas vidas. Louvor bonito demais. Pastor Níger Martins, meu querido irmão, qual a referência bíblica de hoje?
Querido Fábio Silva, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre o apólogo de Jotão. Está em Juízes capítulo 9.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Sim, Fábio, momento especialíssimo, momento de abraçar os nossos queridos ouvintes. Ah, gente, que alegria, que privilégio poder celebrar a vida com você neste dia 27 de agosto. Que Deus te abençoe, viu? Toda sorte de bênçãos, muitas felicidades, muita saúde, paz, prosperidade e um abraço, companheiro de toda a família Melodia. Bruna de Almeida Dias, troca de idade, Alexander Coimbra Moreira, José Newton Silva Marcelino, Mabel Marques dos Santos, Ana de Lima Guimarães, Vânia Lúcia Mendonça, Letícia Gonzaga de Oliveira, Shirley Lopes, Jovina Helena Fonseca e Marceli Alessandra Souza Portes. Para sua meditação está em Filipenses 1:2, um versículo que diz: que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus lhe deem graça e paz. Parabéns!
É chegada a hora de agradecer. É chegado o momento de cantar. O que até agora só te fez sofrer, está com tempo esgotado pra acabar. Deus vai curar suas feridas, e até quem não acredita vai passar a entender que nas horas mais difíceis você não lutou sozinho. O teu Senhor te fez vencer. Não precisa mais chorar. Jesus enxuga suas lágrimas agora. Comece a louvar. Ele já mudou o fim da sua história. No seu nome há poder. Muralhas e barreiras faz cair ao chão. Tome posse da vitória, meu irmão. Os anjos se levantaram, do céu estão descendo pra te socorrer. O Todo-Poderoso já ouviu você, e agora o seu pedido veio atender. O Senhor te deu vitória, outra vez seu inimigo foi envergonhar. Fugiu em disparada ao te ver assentar. A mesa que Deus preparou pra você, só pra você. Enxuga suas lágrimas agora. Comece a louvar. Ele já mudou o fim da sua história. No seu nome há poder. Muralhas e barreiras faz cair ao chão. Tome posse da vitória, meu irmão.
se levantaram, do céu estão descendo pra te socorrer. O Todo-Poderoso já ouviu você, agora o seu pedido veio atender. O Senhor te deu vitória, outra vez seu inimigo foi envergonhado, fugiu em disparada ao te ver assentado, a mesa que Deus preparou pra você, só pra você. Os anjos se levantaram, do céu estão descendo pra te socorrer. O Todo-Poderoso já ouviu você, e agora seu pedido veio atender. O Senhor te deu vitória, outra vez seu inimigo foi envergonhado, fugiu em disparada ao te ver assentado, a mesa que Deus preparou pra você, só pra você.
Chegou o momento de oração, o momento em que nós paramos para clamar ao Senhor. Aquele momento em que nós cremos que o Senhor sempre nos ouve. Em Filipenses 4:6, nos orienta a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentemos os nossos pedidos a Deus. Então é isso que nós vamos fazer agora, não só apresentar os nossos pedidos, mas também a vida dos nossos ouvintes nas mãos do Senhor. O Igor Rodrigues está aqui na nossa lista pedindo oração por toda a família. A Juliana Borges pede oração pela família também. A Selma Ribeiro de Osasco, São Paulo, pedindo oração também pela vida espiritual, pela saúde, por toda a sua família. A Miriam do Pará pedindo oração por toda a família. A Débora Leite Almeida em Itapetinga, São Paulo, pedindo oração para a saúde, para o marido Odair, para o filho Rodrigo e a noiva Júlia. O irmão João Pedro também pedindo oração por toda a sua família. E a Maria de Belfor Roxo pede oração pela família e também pela sua saúde. Quem estará orando é o pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, uma vez mais entramos na tua presença agora para clamar por cada pedido de oração. Senhor, tu conheces cada necessidade. Tu conheces o que vai em cada coração. Tu conheces o coração desta mãe, deste pai, dessa esposa, desta pessoa enferma, Senhor, num leito de hospital ou mesmo na sua casa. Talvez até, Senhor, sem um diagnóstico, preocupada, sem saber o que está acontecendo com ela. Ou quem sabe correndo de médico em médico para tentar ver uma viabilidade, uma solução. Mas tu és o Deus da cura, tu és o Deus da graça, tu tens todo o poder. Opera, Senhor. Traz o teu conforto para esse homem, para essa mulher enlutados, para esse que está, quem sabe, num cárcere, para esse que agora está dirigindo e ouvindo aqui, participando do programa. Enfim, Senhor, colocamos todas as nossas vidas e necessidades diante do teu altar, na certeza da tua misericórdia, na certeza que a tua vontade prevalecerá em nossas vidas. Traz paz, traz o teu consolo. Assim pedimos, em teu nome, Jesus. Amém e amém.
Hoje eu vim aqui pra te servir.
Chegou o momento tão esperado do culto da Igreja Cristo em Casa, onde nós teremos o prazer de estar ouvindo a pregação do pastor Níger Martins, este homem usado por Deus. Ele estará trazendo para nós nesse momento uma porção da parte de Deus.
Amado Fábio Silva, querida Débora Lira, amados da Igreja Cristo em Casa, como nós falamos agora há pouco, nós vamos trabalhar o texto de Juízes, capítulo 9, versículos de 1 a 15, o denominado Apólogo de Jotão. Você sabe o que é? Pois você vai descobrir em nome de Jesus, você vai ver que bênção, o quanto esse texto é enriquecedor e o quanto ele é atual para os nossos dias. Tá bom? Vamos lá? Abimeleque, Juízes capítulo 9, versículo 1, a versão que eu estou lendo é a Nova Almeida Atualizada. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém: o que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês? Ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembrem-se também de que eu sou osso e carne de vocês.
Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Versículo 5. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Versículo 7, amados, do capítulo 9 de Juízes. Quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim, em alta voz gritou dizendo: cidadãos de Siquém, escutem o que eu vou dizer e Deus escutará vocês. Certa vez, as árvores foram ungir para si um rei. Disseram a Oliveira: reine sobre nós. Porém, Oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém, a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém, a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Vamos fazer a exposição do texto, queridos? Capítulo 9, versículo 1. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: irmãos, Abimeleque, filho de Jerubaal, Jerubaal foi Gideão, né, o outro nome de Gideão. Então está falando de Abimeleque, filho de Gideão. Vamos lembrar um pouquinho da história para a gente poder fazer aqui o pano de fundo, tá? Um pouquinho antes, no capítulo 6 desse livro, o que estava acontecendo com o povo de Deus? Eles plantavam, mas quando chegava a hora da colheita, então todo o trabalho do plantio, todo o trabalho do cultivo, né? Um trabalho braçal, cansativo, desgastante. Mas quando chegava na hora da colheita, os midianitas, os povos do Oriente, vinham e roubavam tudo. Já pensou? Você trabalhar o mês inteiro, né? Acordando cedo, chegando tarde em casa, dormindo pouco, se desgastando, e na hora de pegar o salário, alguém vem e leva tudo, e isso consecutivamente. O que Gideão fez? Gideão pegou o trigo e foi malhar lá no lagar, que não era o lugar exato para fazer isso, mas ele está tentando ali prover uma solução, né, para que tivesse algum alimento. É quando Deus se manifesta para Gideão, né, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão toma um susto, porque ele não se considerava valente, muito pelo contrário. Ele se considerava ali bastante tímido, e isso vai ficar claro. Basta você ir lendo ali Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, que você vai ver tudo isso, né? Deus começa a argumentar com Gideão. Deus é bastante paciente e Deus argumenta bastante. Faz a gente lembrar Deus argumentando com Moisés, né? Quando o Papai do Céu enviou Moisés, pegue lá Êxodo capítulo 3, Deus enviou Moisés, e Moisés relutando, né? E Deus está ali trabalhando Moisés, e Deus foi trabalhando Gideão. Gideão: ah, Senhor, quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa é menor em Israel, enfim. E Deus vai trabalhando ele, até que o Papai do Céu explica, né, que a grande questão nunca foi Moisés, nunca foi Gideão, nunca foi Josué. A grande questão é o próprio Deus. O Papai do Céu vira para Gideão e diz: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ou seja, a questão não é Gideão. Gideão está focando errado, porque Gideão está focando em si mesmo. A questão é Deus estar com ele. Isso é um princípio bíblico, queridos. Moisés relutou também: quem sou eu para ir a Israel, para ir a Faraó tirar o povo de Israel do Egito? E logo Deus vai dizer: olha, eu vou com você, o que importa é isso. Se a gente lembrar de Josué, capítulo 1, Moisés tinha acabado de morrer e Papai do Céu está conversando com Josué. Josué, meu servo Moisés é morto, desponte agora, passe Jordão e tal, 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 tal. E vai trabalhando Josué e deixando claro que Deus seria com ele. Versículo 9 do capítulo 1 de Josué, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A chave é essa. A chave sempre foi essa, queridos. A questão não é, se você tem ou não capacidade. A questão não é se você tem poder ou não. A questão é Deus estar ou não com você. Se Deus está comigo, se Deus está com você na jornada, então essa é a nossa garantia de vitória. Porque a gente olha muito para nós mesmos e por isso ficamos assustados. Alguns ficam vaidosos, outros ficam muito assustados. Enquanto nenhuma coisa nem outra deveria acontecer. Precisamos entender, repito, que a certeza da nossa vitória, o que nos sustenta, o que nos guarda, o que nos capacita, é Deus. Pois é, Gideão vai, então, é usadíssimo por Deus e, de fato, uma vitória estupenda que eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Você vai lembrar, Deus vai diminuindo, né, a quantidade de homens que estavam com Gideão, até que finalmente tem uma vitória espetacular. Mas Gideão vem a morrer. E quando Gideão morre, começa ali uma disputa para ver quem seria, né, o líder. E agora Abimeleque quer ser rei. Ele quer estar ali acima de todo mundo. O que que ele faz? Versículo 2. Ele se dirige ao povo, né? Peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém: o que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembrem-se também que eu sou osso e carne de vocês. Qual é o argumento deles? Tem 70 filhos aqui de Gideão, 70 irmãos. Não é melhor vocês serem governados só por um? E é óbvio que está dizendo quem? Ele, né? De bonzinho, amados, ele não tinha nada. Ele está sendo ardiloso e ele era um homem extremamente mau, extremamente cruel, que vai ficar evidente a partir de agora. Versículo 3. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. Quais palavras? É melhor um só reinar sobre a gente do que um montão lá, né? Vai dar uma confusão danada. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. Repito, ele muito ardiloso falou, eu sou um de vocês, eu sou aqui de vocês. Ele criou uma identificação com eles para enganá-los. Versículo 4, deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. O que ele fez? Eles deram para ele recursos. Com esse recurso, ele contratou homens de péssima qualidade, de péssimo caráter. Aliás, óbvio, né? Ele era um cara de péssimo caráter. Um homem mau, obviamente, ia contratar homens maus. E o que ele fez, amados, foi chocante. Foi, assim, aterrorizante. De uma crueldade que realmente é de doer. Versículo 5. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Ele matou, queridos, não apenas 70 homens. Ele matou 70 homens que eram seus parentes. Mas ele não matou só 70 homens, ele não matou só 70 homens que eram seus parentes. Ele matou 70 homens que eram seus irmãos. Então, parentes extremamente chegados, né, queridos? Parentes em primeiro grau. Claro que de mães diferentes, mas todos eles filhos de um mesmo pai. Por que que ele faz isso? Por um motivo muito simples. Aliás, era muito comum naquela época, isso acontecia muito, tá, amados? Isso acontecia com muita frequência. Quando um rei subia ao trono, né, e não vinha de uma disputa pacífica, né, porque no caso de Davi, teve Salomão, foi pacífico, né? Salomão pacificamente ali assumiu o trono, teve né, alguma dificuldade, mas foi relativamente pacífico, não teve maiores dificuldades. Teve alguma disputa ali, mas acabou ficando evidente que era Salomão. Mas era muito comum, quando tinha uma disputa mais acirrada, que ele chegasse, ou até quando mudava uma dinastia. O que é mudar uma dinastia? Vinha um rei, e aí de uma outra família assumiu o trono. Não era nem o caso aqui, porque Gideão não era rei, e Jerubbaal era filho, sim, de Gideão. Mas com medo dos seus irmãos reivindicarem alguma coisa, com medo dos seus irmãos se insurgirem contra ele, ele mata todo mundo. Diz o texto, mais uma vez, versículo 5, foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens. E os matou sobre uma pedra, né? Porém, Jotão, o filho mais moço de Jerubbaal, escapou, porque havia se escondido. E escapou o menino mais novo. Ele se escondeu e conseguiu escapar. Versículo 6. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao Carvalho Memorial, que está perto de Siquém. Quando Jotão entendeu essa história toda, ele fugiu, conseguiu sobreviver, e quando ele soube que Abimeleque tinha sido proclamado rei, então ele vai contar uma história, ele vai contar uma parábola, uma alegoria, um apólogo, tá, amados? Versículo 7. Quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim e em alta voz gritou dizendo: cidadãos de Siquém, escute o que eu vou dizer e Deus escutará vocês. E aqui começa, amados, essa alegoria, esse apólogo, tá? Extremamente rico, extremamente rico. Me dê a sua preciosa atenção, que você, tenho certeza, nós seremos muito abençoados pela palavra de Deus. O que Jotão contou nessa alegoria? Certa vez, as árvores foram ungir para si um rei. Disseram à oliveira. Então, amados, as árvores se reuniram para eleger um rei entre elas. Né? E aí, quem? Viram a oliveira. Na verdade, Jotão vai falar das três principais árvores de Israel. Árvores extremamente necessárias, árvores frutíferas, árvores de enorme importância. A oliveira, a figueira e a videira. Versículo 8, mais uma vez. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei. Disseram: a oliveira, reine sobre nós. Então eles foram lá, a oliveira. A oliveira tem todas as condições de reinar sobre nós, né? É uma árvore frutífera, ela produz a oliva, a azeitona, né, amados? O azeite, tão precioso, tão necessário, que tem uma grande relevância na alimentação e até na questão da cura, né? Porque usavam alguns emplastos ali, né, de azeite para curar determinadas feridas. Mais uma vez, versículo 8. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei. Disseram à oliveira: reine sobre nós. Versículo 9. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Ela cai fora. Ah, não, que isso? Meu óleo é muito apreciado por Deus, é muito apreciado pelos homens. Eu estou cumprindo a minha missão, que é produzir óleo, que é produzir o azeite. Vocês ainda querem que eu vá reinar? Não. E ela cai fora. O que que eles fazem então? Versículo 10. Então as árvores foram à figueira: venha você e reine sobre nós. Foram na oliveira. A oliveira se omitiu. A oliveira criou desculpas e... Não, isso não é para mim não, não é comigo não. Isso aí é para outro, comigo não. Foram na figueira, a figueira do figo, né, amados? Que também tem um poder curativo em pastos de figo e também serve de alimento. E uma árvore apreciadíssima, né, amado? Eu não sei se você gosta do figo, mas ali naquele contexto era uma árvore muito relevante. Versículo 10, mais uma vez. Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Versículo 11. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Não, eu estou aqui também cumprindo a minha missão. Isso aí não, eu vou sair aqui da minha... Eu já estou cumprindo a minha obrigação. Vocês querem me trazer problema? Estou fora. O que aconteceu, queridos? Versículo 12. Então as árvores disseram à videira. Então tinham ido na oliveira, tinham ido na figueira, agora foram na videira. A videira, o fruto da vide, a uva, né? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Versículo 13. Porém, a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Ela também se escusa. Ela também dá uma desculpa e cai fora. Ah, não, eu também já estou cumprindo a minha missão. Já estou cumprindo a minha obrigação. Versículo 14. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. Aqui agora estão com um terrível problema. Bom, primeiro que o espinheiro não é árvore, né, queridos? Segundo, que é óbvio que o espinheiro não vai produzir frutos, vai produzir tragédias. Versículo 15. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo e consuma os cedros do Líbano. Ou seja, ele oferece uma coisa que ele não tinha, que é sombra. Depois, de fato, Jotão aplicou tudo isso na questão de Abimeleque. O final foi trágico, mas ficou uma lição. E fica uma lição para nós hoje. Qual é a lição, queridos? Qual é a grande aplicação desse texto? É a questão daqueles que têm que assumir, que têm frutos para assumir, que têm muitas vezes autoridade dada por Deus para assumir, não assumem, se omitem. E toda vez que aquele que tem que assumir não assume, mas se omite, o espinheiro cresce. Amado, de forma clara, para poder não deixar nenhum tipo de sombra de dúvida, quantos pais não estão assumindo a educação dos seus filhos? E quando os pais não assumem a educação dos seus filhos, quem é que vai crescer, quem é que vai reinar na educação dos filhos? O espinheiro. O espinheiro. Nós vivemos uma época, queridos, que as pessoas que têm que assumir as suas funções estão se omitindo. Estão se omitindo. Maridos que não são maridos se omitem. Mulheres, esposas que não são esposas. E aqui, queridos, assim, o tempo não nos permite, né? Mas poderíamos ficar aqui numa vigília a noite inteira citando exemplos disso. Quantas vezes a esposa, ela se omite e o marido fica sem esposa? Os pais se omitem, pastores se omitem, para não parecer que eu estou falando, né, de outras pessoas e não estou me incluindo aqui. Vou incluir aqui a minha própria vida, né? Eu quanto pastor e os pastores. Quantas vezes os pastores estão se omitindo? O fato é, queridos, que toda vez que alguém que tem autoridade delegada por Deus, que tem frutos para dar, se omite, o espinheiro cresce, o espinheiro reina. Depois não sabemos por que o governo do espinheiro está acontecendo. Depois questionamos, amados, o que, que o texto deixa claro? O espinheiro não veio a reinar porque ele era assim tão poderoso. Ele veio a reinar na omissão. Ele se aproveitou da omissão. Foi lá na oliveira. A oliveira, não, eu já cumpro a minha missão. Você sabe quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem isso? Eu já cumpro a minha missão. Eu já, na igreja. Não, eu já venho, eu venho na igreja, eu dou o dízimo, eu oro, acabou, não tenho mais nada com nada, não tenho mais nada com isso aqui, não. E o espinheiro crescendo, espinheiro crescendo. Se eu voltar ao tema da educação de crianças, amados, está simplesmente assustador. Você que tem crianças, você que tem aí netos, filhos, você sabe o que eu estou falando. Está assustador o que estão impondo sobre as crianças. E se os pais deixarem os filhos para serem criados pela televisão, a serem educados por outros, por terceiros, o que, que vai acabar acontecendo? Depois, amados, é comum também, e eu já ouvi isso algumas vezes, puxa, eu criei meu filho na igreja. Olha, amados, cuidado, criar o filho na igreja nem sempre é criar o filho nos caminhos de Deus. Porque ir na igreja de vez em quando, sequer poderia dizer que criou na igreja, mas tudo bem, vou aceitar. Mas dentro de casa é omissão. Dentro de casa essa criança, ela não aprende a palavra de Deus. Você faz culto doméstico com seus filhos? Você tem tido tempo para os seus filhos? E aí você e eu, né? É que os meus filhos já são adultos, todos. Eu tenho 3 filhos, mas todos eles são adultos já. Você tem tempo para sua família? Ou nós estamos nessa correria doida, transferindo as nossas responsabilidades e nos omitindo? Nós vemos pessoas passando necessidade e sempre botamos, né? Ah, não, porque a igreja tem que fazer alguma coisa. Mas muitas vezes nós falamos da igreja como se nós não fôssemos a igreja. A igreja é muito mais do que uma denominação. A igreja, Jesus Cristo, é muito mais do que aquele letreiro, aquela placa que está lá na frente, lá do templo. A igreja somos nós. Então não adianta criticar a igreja como se nós não fizéssemos parte dela. O fato é que se o espinheiro está governando por quê? Está governando porque nós estamos sendo omissos. Esse apólogo, queridos, essa alegoria é claramente uma denúncia contra a omissão. Aqueles que têm o que dar, aqueles que têm potencial para dar, estão se omitindo. Porque sabem que vai dar muita dor de cabeça, porque sabem que vai dar muita dificuldade, vai ter muita dificuldade. Porque, não vou entrar nessa história aqui não, porque é mais fácil e mais confortável, deixa outro. Pais que transferem, repito, educação dos filhos, inclusive para os avós, exceto em casos, amados, específicos, quando há uma ausência paterna, materna, e aí os avós são pais, é diferente, não estou falando disso. Estou dizendo da questão da omissão. E depois o espinheiro cresce, e o fim, queridos, é trágico. Porque ele não tem o que oferecer, as promessas do espinheiro são sempre vazias, mentirosas, enganosas, e no final vai tacar fogo em tudo, porque ele vai pegar fogo e vai consumir tudo, e é o que nós temos visto. Hoje, queridos, Deus está nos chamando a assumirmos a nossa responsabilidade. Repito, enquanto pais, enquanto maridos, enquanto esposas, enquanto cristãos, o que falta para você assumir as suas responsabilidades na obra de Deus? Você é crente? Você, graças a Deus, aqui o universo da audiência da Melodia e da Igreja Cristo em Casa é gigantesco. Muita gente que nem frequenta uma igreja, que nem é cristã, mas você é crente? O que está faltando para você assumir as suas responsabilidades na obra de Deus? O que você está esperando? Isso não é para mim, né? Deixa para outro, eu estou aqui, né? Eu queria ler um pouquinho, amado, de novo o texto, porque agora vai ficar cada vez mais claro, né? Versículo 8. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei. Disseram à oliveira: reine sobre nós. Vem, reina, você pode, você tem potencial para isso. Você tem frutos para isso. Porém, a oliveira respondeu: deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Aí vão na figueira. O que a figueira responde? Porém, a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Aí vão lá na videira. O que a videira respondeu? Porém, a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Ou seja, eu já estou cumprindo a minha missão. Vou aqui deixar a minha missão para ir assumir isso aí? Não, isso não é comigo, não. E aí, o que acontece? Aí vem o governo do espinheiro. Vem o reinado do espinheiro. Irmãos, amados, queridos, amigos, participantes aqui da Igreja Cristo em Casa, é hora de dar um basta no governo do espinheiro. É hora do povo de Deus, de você que tem frutos, assumir as suas responsabilidades enquanto cidadão, enquanto cristão, enquanto pai, enquanto filho até, enquanto marido, enquanto trabalhador, na sua área da profissão. Não podemos mais, amados, permitir que por causa da nossa omissão o espinheiro continue reinando. É hora de dizer não, o espinheiro não vai reinar na minha casa, o espinheiro não vai reinar na minha família, e aonde eu estiver, o espinheiro não vai reinar, porque eu não vou deixar ele crescer em cima da minha omissão. Amados, Deus abençoe sobremaneira. Papai do céu, derrame graça, misericórdia. Amamos vocês. Fiquem na paz. Paz. Paz.
Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti.
chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Muito obrigado a você, minha irmã, meu irmão, que nos acompanhou em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. O pastor Níger Martins estará impetrando a bênção apostólica, porém antes fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor.